Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Eu existo porque sou a força do campo. Existo porque há 53 anos acredito em um futuro melhor e fortaleço meus valores. E o mais forte deles é cooperar com a vida. Nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores. Juntos, somos Copérdia. 53 anos para falar quem somos. Copérdia. Tudo que sou vem do campo.
Tudo que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Programa da Copérdia que você pode conferir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 11 de abril de 2021. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias, produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Atenção para os destaques do programa de hoje. Copérdia começa a pagar as sobras aos associados que têm direito a partir de amanhã, na matriz e unidades. Associados podem retirar a partir de amanhã 50% das sobras líquidas a que têm direito em mercadorias. A outra metade será capitalizada. Departamento Comercial potencializa valores das sobras líquidas com campanhas de venda de insumos para a próxima safra de verão. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. E na abertura do programa de hoje, o presidente do Conselho de Administração, senhor Vanduir Luiz Martini, revela o assunto que vai abordar no Nossa Terra, Nossa Gente, desse dia 11 de abril.
Buenas, hoje o assunto primeiro é saudar a todos os colegas que estão aqui conosco, saudar o amigo Herter, saudar os nossos colegas das filiais, produtores, associados, família Copérdia, clientes, fornecedores, nossos amigos, né, prestadores de serviço que têm uma vida diária com a cooperativa, e saudar também toda a comunidade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a distribuição de sobras, que a partir da próxima semana, na segunda-feira, dia 12, a gente vai estar, já está disponível nas unidades. E vamos falar também sobre um pouquinho sobre as questões de eleições do Conselho Fiscal da nossa querida Copérdia.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
Eu quero cumprimentar em nome do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de todos os associados, os munícipes de Papanduva, que hoje, dia 11, comemoram mais um ano de aniversário de emancipação político-administrativa do município. No próximo dia 14, quem estará de aniversário é Palmas, no estado do Paraná. No dia 16, Bela Vista do Toldo, em Santa Catarina. A todos esses municípios, os parabéns.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
Olha, o engenheiro agrônomo Paulo Rogério participa do programa de hoje para repassar dicas importantes aos cooperados sobre o manejo do pré-plantio para as culturas de inverno.
Olá, amigo produtor. Estamos chegando na reta final da safra de soja de milho e também já se programando para fazer o plantio das culturas de inverno. E é isso que nós gostaríamos de conversar um pouco mais hoje com vocês, sobre esses cuidados, sobre esses manejos que devemos fazer no pré-plantio dessas culturas. É muito importante a gente ter a preparação desse solo novamente, né, fazer as correções, se há necessidade de calcarear esse solo, eliminar todas as plantas daninhas que restaram ainda das áreas de verão, para aí sim a gente implantar então as culturas. Hoje está tendo uma grande procura e um grande interesse por mix de cobertura de solo, né, onde a gente sabe de todos os benefícios, né, do plantio de misturas de espécies. A nossa região, existem muitos produtores de gado com a necessidade de implantar então essas culturas de aveia, de azevém, né, para servir de alimento para esse gado. Está vindo as novidades do plantio de trigo para uso de silagem, para uso de forrageiros, né? Então é muito importante todo esse manejo antecipado para que essas culturas sejam implantadas de forma correta e que venham trazer, então, todo benefício para os animais. Toda a cooperativa fica à disposição com os técnicos para maiores detalhes, para maiores esclarecimentos e todo esse apoio que é importante, então, fazer com relação às análises de solo. Muito obrigado a todos e um ótimo domingo.
O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, participa do programa desse domingo para falar sobre o casqueamento preventivo, que nada mais é do que corrigir os defeitos dos cascos das vacas.
As lesões nos cascos dos bovinos de leite, além de afetarem negativamente o bem-estar animal, geram inúmeras perdas ao sistema produtivo, seja ele de produção de leite, dificuldade na locomoção do animal, redução na ingestão de alimentos, na manifestação de comportamentos naturais, como o cio, por exemplo, nos índices reprodutivos e, consequentemente, na produtividade animal. Para se ter uma ideia, uma vaca leiteira com leve desconforto na locomoção pode estar deixando de produzir até 5 litros de leite por dia, dependendo da lesão, além de apresentar uma queda de 5% na taxa de concepção. Em casos mais graves, essa redução pode chegar a 10 litros de leite por dia e uma queda de 50% na taxa de concepção. O casqueamento preventivo em bovinos é uma das principais maneiras de evitar as doenças nos cascos, mas para a sua realização de forma correta, é necessária a observação de alguns passos para que o problema não se agrave, piorando o estado do animal. Isso porque um dos principais motivos de descarte precoce de animais nas propriedades são os problemas nos cascos. Por isso, o casqueamento preventivo é tão importante e deve ser realizado regularmente, proporcionando mais saúde ao rebanho. Ainda mais, ele permite o aumento da lucratividade na propriedade. Afinal, agir preventivamente custa bem menos do que tratar a lesão após ela ter ocorrido. Existem inúmeras alterações nos cascos dos bovinos, como, por exemplo, o crescimento excessivo, feridas e desgastes anormais. Todos esses problemas geram estresse ao animal, que consequentemente diminui a ingestão de alimentos, ocorre perda de peso e redução na produção de leite, ou seja, gera prejuízos para a propriedade. Já as principais doenças dos cascos são a laminite, a úlcera de sola, doença da linha branca, a dermatite digital, erosão de talão e outras doenças importantes relacionadas ao casco. Como as causas das enfermidades nos cascos dos bovinos são multifatoriais, é importante agir com a prevenção, isto é, adotar práticas preventivas e curativas que podem trazer excelentes resultados. Conheça alguns cuidados que podem prevenir as doenças nos cascos. Forneça uma dieta equilibrada e balanceada para os animais. Proporcione ao seu rebanho conforto e bem-estar. E ofereça aos animais um ambiente limpo, higienizado e com piso seco. Para isso, o Fomento de Leite da Copérdia formou uma parceria com uma empresa profissional nesse ramo do casqueamento de bovinos de leite, e nesses dias, na última semana e na próxima semana também, essa empresa está visitando os nossos produtores, então, e fazendo todo esse trabalho de casqueamento ao rebanho dessas propriedades. E, logicamente, à medida que esse trabalho for sendo feito, os produtores vão percebendo o melhor resultado na propriedade.
Na sequência do programa Nossa Terra, Nossa Gente, eu converso com o gerente de suinocultura, Arlan Lorenzetti. Ele participa do programa desse domingo para falar sobre os custos para a implantação de novas granjas e suínos.
Eu gostaria de cumprimentar a todos os produtores que nos ouvem nesse momento, em especial os associados ligados ao fomento de suinocultura da Coperdia Erter, a todos os colegas de trabalho, equipe técnica, de campo e a você que está aqui neste dia. Falar um pouco, Erter, sobre os custos de implantação de novas granjas tem sido um assunto bastante polêmico nos últimos dias, uma vez que o custo de implantação de materiais de construção realmente tem aumentado diariamente ou semanalmente, mensalmente, né? Nós estamos vendo aumentos de preço em relação à parte de ferro, né? Ferragem, a parte do próprio material de construção, mão de obra um pouco menos, mas tudo isso elevando semanalmente os custos e assustando, sim, o produtor que pensa em implantar novos projetos. Nós precisamos salientar que durante o histórico, né, da própria Coperdia na atividade de suinocultura, é natural que aconteçam eventos como esse de agora, de termos aí uma supervalorização dos materiais de construção e principalmente na parte de ferragem, né? Mas dizer que a indústria está acompanhando isso de perto, as cooperativas filiadas estão conversando com a nossa cooperativa central Aurora, uma maneira de monitorar e com certeza irmos pensando de que forma a gente pode fazer frente a esses custos sem perder a capacidade de investimento, uma vez que toda a oportunidade que existe de ampliação de cotas, quando a direção da Coperdia responde para a Aurora que sim, a Coperdia quer ampliar a cota, ela está única e exclusivamente pensando na oportunidade que será dada ao produtor lá no campo para implantar novos projetos ou ampliações para quem deseja crescer ainda mais. Então, nós precisamos compreender que em alguns momentos o mercado também oscila, e não significa que essas oscilações fazem com que todo o planejamento da indústria ou da cooperativa filiada vá por água abaixo, muito pelo contrário, é por isso que nós temos que ter planejamento. E também nós precisamos ter essa habilidade para compreender que em alguns momentos os investimentos se tornam um pouco mais complicado de fazer o cálculo de viabilidade, porque numa tabela como nós temos hoje de pagamento, mesmo sendo competitiva, estou me referindo aqui principalmente à parte de terminação e engorda, ela precisa ser, sim, revista e reavaliada, uma vez que nós podemos perder um pouco da velocidade dessas construções. Também ainda relacionado, Herder, aos investimentos, só para a gente ter uma ideia, em 2020 a Coperdia participou com praticamente 23% do número de suínos que fazem parte do abate da Aurora. A Aurora abateu 6 milhões e 80 mil cabeças, aproximadamente, destas, aproximadamente 1 milhão e 400 foi da Coperdia. Então nós temos uma responsabilidade muito grande perante o sistema, perante as praticamente 1000 famílias que estão ligadas ao fomento. E eu repito aqui, né, nós precisamos que o produtor compreenda e entenda que a busca de novos produtores, o incentivo para ampliar a produção, não significa exclusivamente que a gente tenha a solução para todas as oscilações de preço do suíno e muito menos as respostas olhando para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Nós vamos ir construindo junto isso. Agora a pergunta que eu gostaria de deixar aqui é a seguinte: se nós não crescermos e não tomarmos esse espaço e não darmos essa oportunidade aos produtores, aos seus filhos, netos e por aí vai, que estarão produzindo, estarão conduzindo a vossa cooperativa para um futuro de segurança, alguém vai crescer no nosso lugar. Então o que nós queremos? É parar no tempo ou de fato agarrarmos essas oportunidades, sabendo dos riscos de oscilação de preço, de custos, mas ao mesmo tempo tendo a clareza que que foi, é e sempre será assim, né? A produção ela não é estável, ela é instável. E também em relação ao mercado, a gente sabe que em alguns momentos nós temos algumas perdas, nós reduzimos a nossa margem, em alguns momentos pela ineficiência técnica até podemos ter algum tipo de prejuízo, mas que na linha do tempo e olhando para o futuro, olhando para o presente e às vezes lembrando dos erros do passado, a gente consegue projetar novos ganhos, melhorias e com certeza melhorarmos a cada dia, principalmente a parte técnica da nossa propriedade, que é um dos pontos mais importantes também que nós temos a ser avaliado.
Aproximar, agilizar e consolidar. Os pilares da Copérdia. Nossa terra, nossa gente.
O diretor-geral da Copérdia, Flávio Marcelo Zenaro, vem ao programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse dia 11 de abril, para falar sobre o início da devolução das sobras líquidas, a partir de amanhã, em todas as unidades e matriz.
Cumprimentamos a todos os nossos associados, todos os nossos colaboradores, nossos parceiros, fornecedores, enfim, todos que nos ouvem mais uma edição do programa Copérdia. Distribuição de sobras, então, fruto do trabalho, dos resultados gerados da parceria da Copérdia, dos colaboradores da Copérdia com os produtores, então agora o produtor começa a usufruir desse importante projeto que é distribuição das sobras. A partir de amanhã, então, todos os produtores que ajudaram a construir o resultado através do seu movimento econômico, passam a ter direito então ao crédito das sobras para utilizar através da aquisição de insumos. E a Copérdia, através da área comercial, pensando em potencializar ao máximo o valor dessas sobras, né, estrutura uma campanha de insumos, onde o produtor que iria adquirir de forma à vista os insumos pode utilizar o crédito das sobras para adquirir os insumos com descontos especiais. São linhas de fertilizantes, defensivos, a semente de soja, enfim, várias linhas em que o produtor então vai potencializar o crédito adquirindo os insumos numa condição melhor. A maneira que a Copérdia utilizou aí para valorizar ainda mais as sobras geradas pelos produtores. Também temos a condição do pagamento à vista, o vale-leite, o cheque para 30 dias, a troca por grãos, enfim, uma maneira como ele pode aproveitar o momento ideal que o valor do grão ele está propício para que o produtor comercialize o grão e já faça aquisição principalmente dos fertilizantes. Nós chamamos a relação de troca grão por fertilizante, é uma das melhores da história. Então, o produtor que vai fazer essa modalidade seguramente estará fazendo um ótimo negócio. Então, a oportunidade de, a partir de amanhã, o produtor, através das unidades da Copérdia, já potencializar as sobras adquirindo os insumos.
E aquele produtor, Flávio, que quer fazer a compra de insumos a prazo?
Então, pensando também nesse produtor que não vai ter o recurso e queria comprar mais insumos, né? Nós temos a modalidade prazo safra. Todos os anos, a Copérdia dispõe de um volume de recursos para incentivar o produtor a produzir o grão, né? E essa modalidade é chamada prazo safra. O produtor adquire o pacote de insumos na cooperativa para pagar lá no ano que vem com a safra, trocando esse volume por grãos, um contrato futuro de grãos, então ele acaba aproveitando essa oportunidade também de já fazer a relação de troca dos insumos agora pelos grãos que serão produzidos e serão entregues na colheita lá do ano que vem. Então é uma modalidade de prazo safra que também está vigente já na cooperativa para atender esses produtores que têm essa demanda. Claro que o produtor que contratou no ano anterior, primeiramente ele precisa fazer a quitação da safra passada para então aí a partir daí já fazer aquisição do prazo safra novo. Mas é uma modalidade que também está à disposição dos produtores que querem fazer aquisição de insumos, do pacote de insumos para pagar com a produção de grãos que vai começar a ser produzida logo mais. Então é uma maneira aí da cooperativa incentivar a produção de grãos através do nosso prazo safra.
Copérdia Social. Copérdia Social. Os projetos sociais da Copérdia para cuidar da nossa gente.
O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente para falar sobre a retomada dos programas sociais da Copérdia a partir de amanhã, segunda-feira.
Nós temos os nossos programas sociais, principalmente os programas de qualidade, né? Já iniciaram alguns, tem uns que estão fazendo encerramento do ano passado e essas datas foram sido adiadas, cada semana se adiava. A ideia é amanhã recomeçar, então nós vamos fazer o encerramento do QT, que se começou ano passado em Lindóia do Sul, na segunda-feira, que é amanhã, e na terça-feira, então, a gente vai fazer o encerramento de Concórdia, lá na SERC, então esses dois estão confirmados. Também nós vamos ter o início de um de olho lá na região 1, no Planalto Norte, que está marcado para quarta-feira, dia 9, está confirmado também. Então, tudo isso, os trabalhos, eles estão, nesse momento, confirmados. A gente definiu na semana que passou, né, que essa semana que entra a gente faria todos os programas, até pensando numa flexibilização, né, do governo do estado e municípios, enfim, que permitam esse trabalho. Acho que a pandemia deu uma acalmada, né, e há possibilidades em alguns municípios de fazer esses encontros, então a gente optou por fazer. Então, acreditamos que não vamos ter problema nenhum, a gente vai tomar todos os cuidados, como sempre tomamos nos outros encontros, e esperamos, né, que não venha assim uma norma muito rígida que nós tenhamos que suspender. Então, o que a gente vai viver nesse meio tempo aí? Informando sempre nosso associado via o nosso aplicativo aí, que temos com o grupo de WhatsApp, né? E mostrando para eles de como se faz. Então, se de repente vier uma mudança a partir de amanhã que não permita a gente fazer a reunião, infelizmente a gente vai comunicar todos e suspende. Mas a princípio está tudo confirmado, vamos dar sequência aos nossos trabalhos, porque nós precisamos da sequência aos trabalhos, que é extremamente importante para o produtor, para a cooperativa, para a Aurora, enfim, né? Então acho que esse é o momento de nós fazermos todo esse esforço e contar também com a participação dos nossos associados. Claro, a gente deixa todo o associado, a família livre para participar, mas a gente sabe da importância que é esse trabalho do nosso projeto de qualidade, principalmente de olho QT, lá para a propriedade do nosso produtor. Então, as empresas rurais precisam de ter informação e conhecimento, e esses cursos fazem com que eles tenham essa oportunidade de ter esse conhecimento. Então, fica aqui confirmado todos esses trabalhos para essa semana que estamos iniciando, e que também deixamos bem claro que o produtor está livre, né, desde que ele esteja com sintomas ou com problemas, de não participar e comunicar ao grupo que está ficando em casa por esse motivo. Então, fica essa alerta. Se porventura a gente tiver que adiar novamente, nós vamos comunicar a todos via o comunicativo que nós temos aí com os grupos.
Bom, se não tiver nenhum fato novo, se não tiver agravamento da pandemia, a retomada a partir de amanhã é para valer.
É para valer, né? Acho que nós já ensaiamos várias vezes para recomeçar, mas acho que agora é um momento importante para recomeçar esses trabalhos, porque nós já estamos indo para praticamente a metade do ano. E aí, se nós adiarmos muito, daqui a pouco compromete muitos cursos, compromete. Então, também nós temos, já adiamos várias vezes, mas agora a ideia é dar continuidade e principalmente, né, fazer com que aconteça todos os cursos.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
Esse é o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o presidente do Conselho de Administração, Vanduir Luiz Martini, vem ao programa para falar sobre a nova formação do Conselho Fiscal e o papel que esse órgão tem junto à cooperativa.
Pois bem, a cooperativa tem dentro do seu estatuto e naturalmente por um dispositivo de lei a necessidade de fazer as mudanças anuais de 2/3 do Conselho Fiscal. Esse dispositivo de lei a gente tem tido sempre uma atenção muito especial, porque ele trata de um órgão, vamos assim dizer, constituído da cooperativa, que tem mais poder do que o Conselho de Administração. Ou seja, se a gente pegar numa ordem de importância e de autoridade, a gente vai observar que a maior autoridade é a Assembleia Geral da Cooperativa, e logo abaixo da Assembleia Geral a gente tem o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, esse que é escolhido, e que ele, de fato, é que tem que ter o compromisso e o comprometimento de fiscalizar as ações do Conselho da Administração, e o Conselho da Administração, através do presidente, pela sua diretoria, enfim, essa é a hierarquia. Nós temos tido sempre a cautela, enquanto presidente, de não deliberar sobre a escolha de conselheiros fiscais. A gente adotou essa filosofia há algum tempo, porque a gente entende que fica um pouco estranho, ou muito estranho, o presidente definir quem que vai fiscalizar o trabalho dele, né? Acho que isso a gente já superou. Eu acho que essa parte que a Copérdia tem de muita transparência com relação a tudo que ele trata e aquilo que faz, nos levou a esta decisão, e também agora a gente consegue colher os frutos. É claro que a gente observa, né, os produtores que são efetivos com a cooperativa, que têm operações com a cooperativa, que entregam a sua produção, que têm a preocupação de operar com a cooperativa. E nós, na última assembleia que fizemos, também tivemos então a mudança dos 6 conselheiros fiscais. A gente teve a mudança de 4 conselheiros fiscais. Permaneceu as 2 mulheres no conselho fiscal desse mandato, desse novo mandato, que vem já do mandato de 2020. Então hoje nós temos uma composição de 2 mulheres no conselho fiscal e temos 4 homens, né, 4 masculinos, que tratam então das operações e da fiscalização da cooperativa, representando o quadro social de maneira geral.
Todas as regiões são contempladas no conselho fiscal, presidente?
Com certeza, nós temos a cooperativa distribuída em 12 regiões. Cada região tem um número de cooperado, certo? É natural que nós estamos falando de 12 regiões e 6 conselheiros fiscais. Então, a gente acaba acumulando 2 regiões por conselheiro fiscal, né? Então, é sempre importante a gente salientar de que a Copérdia foi muito bem distribuída nesse sentido com relação às regiões, a pertencer em cada município, em cada comunidade. E diante desse fato, normalmente, quando a gente faz a alteração desse conselheiro fiscal, por exemplo, vamos imaginar que o conselheiro fiscal, eu vou pegar aqui um exemplo, né, para a gente poder tratar. Então nós temos um conselheiro fiscal que representa a região 3 e 4. Aonde que é a região 3 e 4? A região de Seara e a região de Itá. Então nós tínhamos um conselheiro de Seara que representava a região 3 e 4. Dessa vez escolhemos um conselheiro, depois da apreciação e por recomendação do conselheiro fiscal atual, definimos então um conselheiro na região número 4, que pega a região de Itá e outros municípios. Esse conselheiro então é de Lagostini, aí do Rio Grande do Sul. Então é dessa forma que a gente faz o trabalho com relação a definições do Conselho Fiscal.
Presidente, a partir de amanhã a cooperativa começa a devolver um pouco daquilo que o associado ajudou a contribuir, ajudou a construir, que são os resultados líquidos do ano passado.
Certamente. Dia 12 a gente vai estar liberando nas unidades da cooperativa, de acordo com o movimento econômico que cada cooperado fez com a Copérdia, vai ter lá então o valor que vai ser distribuído ou devolvido para o produtor em mercadoria, e daquela mesma proporção que vai ser capitalizado na sua cota capital. É importante salientar que, por acaso alguém esquecer de buscar a sua sobra esse período, em 31 de dezembro de 2021, automaticamente esse valor vai ser creditado na sua cota capital. Sempre lembrando que não há remuneração, né, por esse valor, se você não for lá retirar ele agora. Então, fica aqui o nosso convite para que você passe a partir da segunda-feira nas unidades da cooperativa, onde você tem as suas operações, verifique esse valor que você tem de direito e promova negócios com a cooperativa, continue entregando a sua produção, que certamente em 2021 a gente tem um plano de trabalho, e se tudo ocorrer da forma que a gente planejou, e se Deus quiser, a gente vai poder voltar a falar sobre esse tema de distribuição de sobras nas assembleias de 2022.
Essa política está bem consolidada, né, presidente, da distribuição de 50% e a capitalização de 50%, é uma questão quase cultural do quadro social da cooperativa.
Exatamente, acho que a gente teve um amadurecimento ao longo de todos esses anos. É claro que temos que pensar e avaliar, porque Há demandas diferentes dessa natureza, mas por ora o quadro social sempre teve a sua maioria a escolha desse modelo, ou seja, capitaliza 50% e 50% distribui. A gente sempre tem tido dado voz para as pessoas que querem se manifestar com relação ao tema, e ao longo do tempo isso fortaleceu muito a cooperativa e trouxe mais segurança para a cooperativa, porque ela teve condições de se estruturar com esse capital, promover melhores negócios, maiores negócios, e promover também o desenvolvimento da produção do nosso produtor, do nosso cooperado.
Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nessa emissora.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.